Oi, pessoal, eu sou a Milene e tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Isa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que tá muito em alta aí, que é o quê? Vazamento de dados. E pra esse papo a gente tá com três super convidados aqui do Labs, né? Que é a Cláudia, o Rafael e o Rodolfo.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Cláudia, eu sou gerente da área de segurança da informação aqui do Magalu. E é um prazer poder participar aqui desse podcast com vocês.
Olá pessoal, me chamo Rafael, sou aqui do time de segurança da informação. Eu tô na área aqui já um pouco mais de 2 anos aqui no Magalu e de experiência de carreira aí eu já tenho 13 e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Fala aí galera, eu sou o Rodolfo Capellari, eu também faço parte aqui do time de segurança da informação. Eu sou líder técnico aqui da área de DevSecOps, eu tô no Magazine Luiza faz 2 anos também, aí igual o Rafa, e na área de segurança da informação há uns 10 anos mais ou menos.
Galera experiente, hein? Gente, hoje a gente vai falar aí, né, como eu disse na apresentação, sobre vazamento de dados. Falando um pouquinho aí, né, assim, não é novidade pra ninguém que a gente tá vivendo aí na era dos dados, né? Não sei quantos trilhões aí de gigabytes que a gente já deve ter, né? Mas com esse volume cada vez maior, maior deve ser o armazenamento e a segurança desses dados. E como esse assunto tá muito hypado, né? A gente teve até muitas empresas aí que sofreram com bastante vazamentos ultimamente. Até o Ministério da Saúde, né? Se não me engano, aí no começo de dezembro, sofreu um vazamento. Explica pra gente aí, por favor, o que é um vazamento de dados, né? Para onde que esses dados estão vazando? O que é isso?
Bom, vou começar aqui com o básico, daí o pessoal pode me complementar, mas enfim, toda vez que a gente fala de um vazamento, é um incidente que ocorre, né? Quando as nossas informações, elas são publicadas ou divulgadas de forma não autorizada, né? Então, a gente pode ter vazamentos de dentro de uma empresa para fora, ou a gente pode ter pessoas de fora da empresa acessando os nossos dados de forma não autorizada, né? Então, a gente precisa ter diversos mecanismos aí de defesa, tanto dentro quanto fora das nossas fronteiras, para que a gente consiga estabelecer ali controles mínimos de segurança da informação.
Excelente, Cláudia. Só deixa eu complementar aqui. Quando a gente fala de vazamento de dado, o que é dado, né? Dado é todo tipo de informação que a gente manipula dentro do nosso dia. E quando a Cláudia fala que toda informação interna que sai a público, é importante destacar que quando a gente fala de classificação de informação, a gente tem 3 rótulos que essas informações são classificadas. Informações públicas, que é aquelas informações que saem notícias, redes sociais, exemplo, no próprio YouTube, canal da Lu, por exemplo, informações internas de acesso a todos os colaboradores, de uso restrito, somente de um grupo limitado de pessoas, e informações confidenciais, que ela não pode ser divulgada sem autorização ali do criador daquela informação. E aí esses 3 níveis, né, uso interno, uso restrito e confidencial, quando ele se torna público, quando é vazado, aí, como a Cláudia comentou, por alguém que entrou aqui e tirou, ou um próprio usuário interno divulga, isso é categorizado como um incidente de vazamento de informações.
E assim, vamos supor que aconteceu um vazamento, gente. O que isso me oferece como risco, né? Vamos supor, igual numa rede social, né, que vocês deram um exemplo. O Facebook teve um vazamento. O que isso pode me atrapalhar?
São diversos problemas e danos, tá, Milene? Por exemplo, eu vou citar 2 aqui, né, de um incidente. Primeiro, é os impactos para aquela marca que sofreu o incidente, porque isso é divulgado em mídia, isso é divulgado para todo mundo, então existe uma perda de credibilidade dos clientes, dos parceiros preocupados se eles podem ser afetados, então existe um impacto de imagem associado que isso é muito forte em relação aí a concorrentes, perda de ações também, queda de ações por conta disso. E existe um outro fator que para a gente aqui de segurança é o principal, né? Além desse impacto de imagem, que é todos esses dados na mão de pessoas mal intencionadas. Aí, isso a gente abre um leque de oportunidade de opções aqui para pessoas mal intencionadas realizarem fraudes, golpes, com esses dados vazados em nome dos clientes ali daquela empresa que teve seus dados expostos.
Até porque, né, a gente tem que concordar que, principalmente depois do início da pandemia, muita gente trocou ali as suas compras em estabelecimentos físicos por compras online, por exemplo. Então, o número de cadastros em diferentes plataformas, em diferentes sites, cresceu exponencialmente. Obviamente, né, todos nós somos humanos e, enfim, é muito comum a gente encontrar usuários que têm a mesma senha que utiliza numa rede social, por exemplo, em todas as outras plataformas. Então, se uma pessoa mal intencionada, né, rouba essa credencial, ele acaba testando em diferentes sites, e aí ele consegue fazer compras fraudulentas, ele consegue até ter acesso a dados de cartão de crédito, por exemplo. Então, assim, é um pequeno vazamento que acontece numa rede social que, teoricamente, não tem tantas informações confidenciais, visto que a pessoa quer publicar, quer deixar aquilo público. Essas credenciais, elas podem ser testadas em diferentes outros sites que podem levar a fraudes cada vez maiores.
Nós temos referente à tecnologia, impactos diretos, como disse, bem disse a Cláudia. Porém, falando especificamente sobre a parte de imagem, os fraudadores cada vez estão muito mais sofisticados, né? Então, eles podem utilizar essa imagem digital das pessoas, dos usuários que eles capturam essas informações e criar aí perfis falsos até para se passar por essas pessoas nas mídias sociais. Tem um ataque que está até bastante conhecido na moda, que não é nem tão sofisticado, que é simplesmente o fato da pessoa que tem as suas informações do WhatsApp pública, os fraudadores, eles utilizam dessas informações, então fotos do perfil do WhatsApp, ou mesmo até as mensagens que essa pessoa utiliza, com informações de contatos e tudo mais, para criar um perfil falso, baseado nesse indivíduo que ele capturou essa informação, e aí ele começa a fazer toda uma engenharia social, que é o que a gente chama aqui na área, para tentar entender qual que é a rede social dessa pessoa e então começar a subornar as pessoas próximas a ela. Então, pai, normalmente as pessoas, infelizmente, mais velhas que acabam caindo nesse tipo de ataque. Ele não é sofisticado, ele não tem tanta técnica intrusiva englobada nessa parte. É até muito simples, né? Porém, o fraudador, ele consegue muito bem manipular as informações do usuário e aí fraudar pai, mãe, tios. Infelizmente, as pessoas acabam caindo. E falando um pouco sobre a parte tecnológica agora também, essas informações, quando são vazadas, como bem disse a Cláudia e o Rafa, por exemplo, de Facebook, Twitter e demais, né, mídias sociais, a probabilidade da reutilização de senhas é muito grande. Então, normalmente, o que a gente acaba notando são que robôs utilizam de técnicas avançadas ou dessas credenciais também para esquentar essas credenciais, o que a gente chama de account takeover ou credential stuff, nas empresas, né? Justamente por causa dessa reutilização de senha. Então, a gente acaba sofrendo muito ataques de bots ou botnets que estão reutilizando credenciais até para simplesmente validar se a aquele indivíduo possui acesso nos nossos sistemas, né?
E só complementando, quando a gente fala de vazamento de informação, dependendo do tipo de informação, o impacto pode ser muito particular. Por exemplo, informações estratégicas divulgadas, isso pode gerar um impacto para a companhia perante aos concorrentes, porque eles terão acesso ali, por exemplo, a campanhas de marketing, negociações comerciais, e isso pode ser que gere um impacto aí perante aos concorrentes. E dados pessoais, isso é um grande problema para a segurança da informação, né? Que é onde é utilizado em maior volume esses golpes que o Rodolfo, a Cláudia comentou, e fraudes com dados pessoais. Por exemplo, vazou um dado pessoal, a pessoa pode se passar para uma outra pessoa, a pessoa pode fazer tentativas de acesso em alguns sites, dependendo se vazar uma credencial de acesso também, até ter sucesso e usar o login daquela pessoa ali para cometer fraudes, enfim, diversas outras ações aí em nome daquela pessoa também.
Esse lance aí do WhatsApp, que até o Rodolfo comentou, é triste mesmo, viu? Alguns amigos meus já caíram e aí a galera fica pedindo dinheiro, né? Aí vai lá os familiares, fazem transferência, né? Pensando que é para a pessoa e na real não é, né? Uma forma, pelo menos pro WhatsApp, eu acho que até vocês podem ajudar aí, né? É colocar aquela autenticação de dois fatores, não só pro WhatsApp, né? Acho que pras redes sociais em geral, né? Acho que todas elas têm, pelo menos o Instagram eu sei que tem, e o LinkedIn acho que também tem. E tirar a foto, né? Talvez, né? Tentar deixar mais oculto, né? Não deixar tão visíveis, assim, as redes pra que qualquer um consiga ter acesso, né?
Perfeito, Milene. O duplo fator de autenticação, ele é uma tarefa muito simples, é um passo a passo muito simples, mas que protege muito as informações, então de fato é muito, muito importante as pessoas terem essa consciência de ativar o duplo fator de autenticação, de tirar a foto, obviamente, também, como você comentou, e também desconfiar sempre, né? Acho que se você tem ali umas pessoas que você tem no seu convívio social e que de repente começa a te pedir dinheiro, por mais que a história seja muito, enfim, dramática e tenha ali um apelo emocional, sempre tentar de alguma forma confirmar, né, com a pessoa por algum outro canal de comunicação. Olha, você mesmo, né? Eu vou te ligar daqui a pouquinho. Enfim, tentar de alguma forma confirmar que aquela pessoa realmente está precisando daquele valor no momento.
Perfeito. E aí, contribuindo um pouquinho mais até para esse assunto, né, eu acabo puxando um pouquinho para o técnico. A parte de verificação em duas etapas, né, ou two-step verification, ela é realmente para o dono da credencial. Essa configuração, esse item de segurança, ele protege muito de um tipo até conhecido, que não está tão na moda mais, mas de um ataque conhecido, que é o SIM swap, ou troca de SIM, né, quando o fraudador ele sequestra aí o número de telefone da vítima, né? Aí precisa toda uma logística para entrar em contato com operadoras de telefonia, ou mesmo desse modelo que a gente falou de ataque, onde o fraudador ele rouba informações aí das pessoas. Aí até, não sei se faz sentido você me diz, mas assim, eu gosto de deixar até informações de como as pessoas podem se proteger. Então, para se proteger, basta você abrir o seu WhatsApp e aí você vai lá na parte de configurações, conta. Para habilitar o segundo fator de autenticação, basta em verificação em duas etapas, ou em inglês two-step verification, e aí habilitar. Lembrando que você vai precisar colocar um PIN, importantíssimo você guardar esse PIN, não passar para ninguém. E a parte de restringir o acesso a fotos e tudo mais, basta ir também em configurações, ele conta, e então selecionar a opção de privacidade. E aí lá em privacidade, vocês vão ver, vocês vão conseguir configurar, por exemplo, quem pode ver o status de vocês, ou verificar a última mensagem ou não, quem pode ver as fotos, né, sobre vocês e os grupos também. Então vocês conseguem em cada um desses itens configurar quem vai ter acesso. Então, por exemplo, na parte de status, se você clicar, você consegue permitir, por exemplo, só os meus contatos, ou qualquer um pode ver. Então é importante aí, deixa aqui registrado, restringir para que somente as pessoas, aí os seus contatos, consigam ver essas informações, né?
Ô Rodolfo, e só complementando, gente, depois que a gente ativa, não quer dizer que a gente está 100% seguro, porque entra algo que é um dos fatores aí, né, de rompimento das diretrizes de segurança, que é a engenharia social, que é pessoas ali se passando, vamos dizer assim, pessoas tentando nos enganar, usando meios, usando empresas, pessoas para tentar nos coagir a passar tais informações, nos envolvendo o comportamento humano ali, né, para tentar colher informações para que a gente passe para ela. Por exemplo, eu recebi uma dessas mensagens de conta vazada de uma pessoa próxima, e aí eu, como da área de segurança, eu fui atrás para ver o que aconteceu, né, e aí eu comecei a investigar o caso dela ali junto com ela, e ela contou, e aí a gente se deparou, eu falei, pô, mas se tivesse aí o duplo fator de autenticação, não teria acontecido isso, né? Teria pedido o token quando a pessoa fosse acessar uma outra sessão. Ela falou, então, mas eu tenho ativado e mesmo assim eu caí nesse golpe. E aí, quando eu fui investigar, algumas semanas atrás, ela tinha recebido uma ligação se passando de uma empresa onde ela fez um anúncio de um produto pessoal dela que ela estava vendendo. E aí, essa pessoa falou, ali inventou uma historinha, falou que acho que o produto dela, que ela tinha interesse em tal, e só para confirmar se não era nenhuma fraude, que se era mesmo, se ela podia confirmar os 6 dígitos que estava no celular dela, que é justamente o número que o WhatsApp manda quando alguém tenta acessar aquela conta da pessoa. E aí ela forneceu achando que era aquela pessoa, e quando viu, era uma pessoa clonando, se passando por aquela empresa, tentando enganar ela, conseguiu acesso ali ao código, né, do segundo fator de validação, e aí começou a disparar a mensagem para todo mundo aí em nome da pessoa. Então, vale isso, tá, gente? Como a Cláudia falou aqui pouco antes, desconfie sempre. Além de ativar, além de implementar controles, desconfie sempre de mensagens, acionamentos, nunca informe senha, nunca informe token. Nenhuma empresa pede esse tipo de informação aí para as pessoas, tá? Então, tomem sempre cuidado com as informações que a gente fornece também nos meios digitais, telefone, mensagem, WhatsApp. Desconfie sempre.
Outra coisa também, que até eu já passei por isso, é às vezes receber algum e-mail com mensagem falsa e tem um link, parece que é de uma grande empresa, uma grande instituição. Aí direciona para uma página que a gente consegue ver pelo URL, que não é uma página verídica, né? E lá tá as informações para você inserir login, para você inserir senha, né? Com umas promoções assim, no e-mail vem aquelas promoções bombásticas, mas que na real, eu nem sei se isso é phishing, gente, mas eu sei que isso é uma forma também também de vazar os seus dados, né?
Sim, isso é phishing. Exatamente isso, Milene. A gente sempre fala aquele velho clichê dentro de tecnologia, né? Pessoas, processos e tecnologia, e as pessoas sempre acabam sendo o elo mais fraco aí da cadeia. Por quê? Porque não tem nenhuma tecnologia tão avançada que impeça as pessoas de terem o livre arbítrio, né? De repente, acessar uma página que não é verdadeira, de colocar os dados, de fornecer, de repente, esses códigos que o Rafa acabou de comentar do caso que ele falou. Então, de fato, o ser humano é bastante, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas ele é frágil no sentido de a gente não consegue controlá-lo por meio de tecnologia, né? Então, toda vez que surge ali esses tipos de e-mails com uma super promoção, super desconto, imperdível, que se você não clicar naquele momento, você vai perder essa promoção, desconfie. E você falou certinho, Milene, assim, de fato, sua percepção ali da segurança, ela tá bem avançada. Você coloca ali o cursor do mouse, o URL tá diferente da página que você tá recebendo ali a mensagem, uma grande possibilidade, senão quase que 100% de ser um phishing mesmo. É importante denunciar, todos os provedores de e-mail hoje têm essa função, né, de denunciar como phishing para que esse tipo de mensagem caia ali no filtro e proteja outras pessoas até de caírem nesse golpe.
E, Milene, eu costumo comentar que as pessoas que roubam hoje na rua, que cometem assaltos, são amadores. Os criminosos estão atrás de um computador. E eles são tão espertos que eles agem como a Cláudia comentou um ponto muito importante que me fez lembrar, que eles lidam com as nossas emoções. Quando eles criam um phishing, por exemplo, uma campanha, está muito ligada a uma emoção. Por exemplo, Natal, eles vêm com uma mega promoção de Natal, um cupom iFood ali de 70%. Quer ver um exemplo de phishing que muita gente caiu no mercado? Ainda não tinha saído a vacina do Covid. Logo no início da pandemia já está disponível a vacina do Covid. Clica aqui e se cadastre. O tanto de gente que clicou e colocou ali as informações e teve seus dados roubados foi um absurdo. Por quê? Porque mexeu com as emoções das pessoas. As pessoas, elas são induzidas a clicar. Então, essas campanhas geralmente estão ligadas a uma promoção ou aquilo que vai te trazer um benefício próprio naquele momento. Geralmente está associado àquilo que o mercado, aquilo que o mundo está vivendo naquele momento, para que a gente seja induzido a clicar. E a gente é envolvido com aquilo e às vezes não pensa muito bem para fornecer as informações. É o exemplo da ligação, né? Daquele sequestro que o fraudador ali coloca: pai, mãe, eu fui sequestrado. Ele quer o quê? Envolver a pessoa emocionalmente. Envolvendo a pessoa, ele sabe que ele pode cometer uma fraude. Então, fornecimento de informações, cair em fraude, está muito ligado ao impulso, né? Aquela emoção que é gerada de imediato, que a gente não pode perder aquela oportunidade.
É realmente uma engenharia social, né? Que vocês usaram aí, né, esse termo. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Tem todo um estudo, né, do que tá rolando, né, não enviar assim pra ter mais adesão da galera mesmo, né. Uma coisa que eu tenho uma dúvida e um conselho. Conselho primeiro, é também não deixar salvo suas redes sociais em qualquer computador, né. Já entrei...
Jamais.
Já entrei em computador onde já tinha, sim, a rede social da pessoa salva também.
Pergunta, tem gente que faz isso ainda?
Tem.
Tem, você quer ver outra coisa que tem? Você vai entrar no computador, por exemplo, de... Às vezes não, house, ou mesmo em papelaria pra entrar.
Tem lan house ainda?
Tem demais. Papelaria, você entra lá, vai, você precisa imprimir um trabalho de faculdade, daí você abre a página lá, tem o WhatsApp aberto da pessoa, olha a coisa mais linda, maravilhosa.
Tá pronto, né, gente? Aí é dar de mão beijada, né? Tá aí, ó, me hackei. Esse é o conselho, né? E a dúvida, né? Eu conheço alguns apps que administram senhas, né? Que eles vão lá, geram senhas totalmente assim, diferentonas, né? Cheia de caractere. Aí eu fico pensando, se eu uso um administrador de senhas pra logar em todas as minhas redes sociais, nos meus aplicativos de compra, se esse aplicativo de senha for invadido, eu vou ter todas as minhas senhas abertas. Isso não é centralizar, porque a gente, vocês deram até o conselho, né? A Cláudia comentou. Não usar a mesma senha, né? Mas nesse app eu vou ter uma única senha. Ou rola uma criptografia individual para cada... Não sei. É uma dúvida.
Legal. Boa pergunta, Milene. Normalmente esses aplicativos, eles possuem aí uma... Vamos dizer aí, no sentido figurado, uma chave mestra, né? Quando você está configurando o seu vault ou o seu cofre, ele gera aquele código, que é tipo um código de recover. Esses cofres mais sofisticados. Então, você tem a sua senha de acesso ao cofre e ele gera um recover, onde somente você consegue acessá-lo, né? Mas respondendo a sua pergunta, não existe uma bala de prata hoje. Todo software está suscetível a falhas, bugs, né? Até por questões de release, entregas, né? Então, a gente pode até falar logo mais sobre o Log4Shell, que aconteceu a vulnerabilidade do Java, né? É uma cyber pandemia que a gente está vivendo por causa dessa vulnerabilidade, mas enfim, não existe uma bala de prata. O que nós temos a fazer nesse quesito é pesquisar, entender sobre os cenários aí, quais são as melhores soluções, as soluções mais modernas e as soluções que elas apresentam aí e que apresentem para nós como clientes uma maior segurança. Se tratando de um cofre de senha, aí toda segurança nunca será demais. Então, segundo fator de autenticação, biometria, aqueles push que enviam para o celular, tem software de senha que faz isso também, de cofre de senhas. Eu, particularmente, como eu disse, não tem uma bala de prata. Todo software está ali suscetível, pode ser que aconteça uma falha. Eu normalmente tenho as minhas senhas, eu guardo as minhas senhas, só que as minhas senhas elas são sempre guardadas comigo dentro do meu e-mail. Então, o meu e-mail, eu uso a maior possibilidade ali de segurança nele. Eu tenho 4, 5 fatores de autenticação no e-mail. Quando eu preciso de alguma coisa, eu recupero as senhas para o e-mail. A senha forte ali está no meu e-mail. Nas outras, eu crio senhas aleatórias. Daí, quando eu preciso, eu recupero a senha que manda para o meu e-mail e aí eu vou lá e cadastro.
Uso também essa tática, Rodolfo. Mas deixa eu só complementar um ponto. A gente fala de ter senhas em vários canais, né? Em vários sites aí. Só que qual que é o problema de ter uma única senha para todos, Milene? Se eu cadastro uma só, um login e uma senha, o meu e-mail padrão ali que eu utilizo, mais uma senha genérica, tudo quanto é lugar, se uma dessas empresas tem as suas credenciais vazadas, o que que o fraudador pega? Se ele pega, por exemplo, vazou a senha de um e-commerce, o fraudador vai pegar esse login e senha e testar em todos os outros e-commerce possíveis. Até roubar suas informações pessoais, cadastrar, se tiver cartão salvo, enfim, ele vai ver aonde você utiliza a mesma senha. Então, esse é o risco de utilizar a mesma senha em todos os portais. Se vazou em um, tem a possibilidade de vazar em todos.
Bom, Rodolfo, você mencionou aí sobre a Log4Shell, né? A gente sabe que ultimamente aí teve o boom da falha de segurança na liblog4j. A gente sabe que impactou muitas empresas, né? Você consegue dar uma visão pra gente do que aconteceu e por que, que ela foi tão crítica assim?
Vamos lá, menino. Os pesquisadores de segurança, os expertos do assunto, me perdoem se eu escorregar em alguma resposta. Vamos lá, Log4Shell, né? Log4j. A CVE que foi divulgada foi a 2021-44228. É uma vulnerabilidade aí do tipo Zero Day, né? O dia zero, na liblog4j core, numa estrutura de registro Java popular. Então, aí, aplicações Java que utilizam essa library, ela é comum conhecida uma biblioteca para escrita de logs, né? E envolvendo execução arbitrária de código, ou a parte de execução remota de código. Então, a fragilidade e o que tornou ela tão crítica é a permissão, né, ou a possibilidade de alguém mal intencionado explorar essa vulnerabilidade, explorar essa aplicação que tem essa vulnerabilidade de maneira remota, sem precisar estar presente aí na empresa, fisicamente conectado às redes da empresa. Ele pode ali explorar a aplicação que tem essa vulnerabilidade de maneira remota, o que torna ainda mais difícil nas defesas, né? É uma vulnerabilidade que ela foi percebida ali, né? Sua existência, na verdade, foi divulgada pro The Apache Software Foundation por Shen Zhaojun, da equipe de segurança ali do Alibaba, dia 24 de novembro de 2021, e divulgada publicamente no dia 9 ali, dia 9/10 de dezembro de 2021. Essa vulnerabilidade, esse problema aí, esse issue ou finding de segurança que foi identificado nessa vulnerabilidade, está sendo até considerada como uma cyber pandemia. É uma empresa conhecida no mercado de segurança chamada Checkpoint, tá? Inclusive, o time da Checkpoint tem os próprios pesquisadores de segurança que soltaram seus comunicados. A gente percebe que em menos aí de 72 horas, o nível de exploração dessa vulnerabilidade estava já na casa dos milhões de empresas que estavam sendo escaneadas ou de maneira aí mais ofensiva, tentando ser exploradas por algumas pessoas mal intencionadas em cima desse software. Tá.
Agora eu entendi o Zero Day.
Pois é. Você é considerado um cyber pandemia, né? É. E aí, acho que talvez até pra gente finalizar, depois se desdobraram aí em algumas outras vulnerabilidades. Então, nós tivemos aí mais duas ou três, se eu não me engano, posso estar errado aqui, referente a outras falhas relacionadas a Log4j. E o pessoal aí do Apache, da Apache Foundation, tem soltado patches para essas correções. Então, tem algumas correções. Depois a gente pode passar alguns links aqui para ficar até mais fácil para o pessoal identificar e tentar ajudar na mitigação direto na aplicação que utiliza o Log4j. Ou tem empresas, algumas empresas até maiores, que possuem firewalls de camada 7, que é o que a gente chama, ou WAFs. E esses WAFs, eles já receberam assinaturas, que é o que a gente fala, de segurança, para bloquearem esses acessos, identificarem quando existe uma possibilidade de alguém tentando escanear, varrer ou buscar esse problema, essa vulnerabilidade e tentar explorar. Então, esses firewalls de última geração normalmente já têm essa assinatura para bloquear esse ataque.
Acho que para você que está ouvindo aí, se você é dev, tem algum exposto à internet, tem que estar exposto, né, gente, é um critério, que executa essa Log4j, que tem o Apache, né, sobe a tua versão aí, porque, se não me engano, é da 2.0 até a 2.14. Eu sei que é confiável agora, é a versão 2.17, então é basicamente atualizar essa versão, né, porque assim, se deixar isso exposto, alguém vai poder roubar seus dados? Sei lá, instalar um malware, sei lá. Ou até, talvez, ter o controle total, Rodolfo, da sua aplicação. Não sei. Então, como o Rodolfo aí disse, né? Se for um zero day, todo mundo tá alterando, altera aí também se você tem. Ah, e uma observação importante. A gente até tava trocando aqui. Um dos primeiros sistemas atingidos foi o do Minecraft. Então,
é verdade.
É uma coisa curiosa, né? Que o Minecraft aí foi cara que abriu as portas para descobrir essa vulnerabilidade, mas não tá mais só no Minecraft, tá? Parece que já tá na Steam, foi encontrado na Steam também, na Valve também, pessoal aí que curte um joguinho, né? Na iCloud, na Apple, então atingiu, assim, grande parte das aplicações em Java, né? Aqui até no Magazine a gente também foi atingido, né, gente? Mas essa é a dica, atualizem as suas versões para não correr nenhum risco. A gente falou um pouquinho aí sobre os vazamentos, né? Deu até algumas dicas boas aí, né? Foi até pra essa parte mais técnica, que tá bem hypada, principalmente essa parte do Log4j. Uma coisa que eu tenho uma dúvida, tá? Acho que deve ser dúvida aí de bastante gente. Beleza, aconteceu um vazamento de dados, né, gente? Uma empresa foi atacada. O que acontece com esses dados? Pra onde que eles vão, né? Tem um comércio de dados? Tem algum lugar, sei lá, na Deep Web, que eu chego lá e falo assim, ah, eu quero comprar os 200 milhões de CPF que vazaram do sistema de saúde, do Ministério da Saúde. Existe isso? Para onde que vai? O que que eles fazem com isso?
Olha, Milene, são tantas possibilidades, mas vamos lá, eu vou falar as que eu conheço. A gente pode começar pela queridinha mais conhecida, que é a Dark Web, né? A gente tem a Deep Web e a Dark Web. A diferença da Deep para Dark é que a Deep é que ela não é indexada por causa de restrições nas aplicações, né? Então, uma área que tem login, alguma coisa que possui um acesso mais restrito aí, por um token, algo desse tipo, ela não vai conseguir ser indexada. Mas não necessariamente ela é desconhecida, tá? Então é deep. Agora, dark web é onde tem aí o submundo, né? Onde as pessoas comercializam principalmente informações, dados, de maneira ilícita, indevida. Lá no deep web, existem vários tipos de sites que comercializam, que podem comercializar essas informações. Sites dentro da ONU que o pessoal sobe, né? Esses mal intencionados sobem. Nós temos aí fóruns hackers, que o pessoal normalmente tem. São fóruns mais restritos, ou de checkers, crackers, que comercializam informações, tá? Então são fóruns, não vou dar exemplo, porque acho que não é legal, mas existem. O que mais? O que tá na moda, e o que a gente acha que tá tão longe da gente, mas tá próximo, tá, galera? WhatsApp, Telegram, tá? Então é muito comercializado utilizando grupos, tanto de WhatsApp quanto de Telegram. São grupos aí que esses malfeitores criam, esses fraudadores criam, têm as pessoas, colocam as pessoas dados lá e eles dão as suas informações, comercializando as informações nesses grupos.
Uma coisa que me surgiu aqui, depois da sua resposta, né, que realmente isso pode ficar disponibilizado para outras pessoas, é, por exemplo, o Rodolfo foi lá, craqueou e conseguiu um vazamento aí desses 200 milhões de CPFs aí do Ministério da Saúde. E disponibilizou isso para outras pessoas comprarem, né, outras empresas. Aí a Cláudia, né, vai lá e tem interesse em comprar esses dados. Acho que essa parte é mais política, né, mas assim, de administração disso. Tem alguma regulação sobre esse comércio? Caso haja um vazamento dessas informações, as empresas venderem ou comprarem, como que funciona isso legalmente? A Cláudia se responsabiliza também? Porque às vezes ela pode comprar esses dados, 100 milhões de números de WhatsApp brasileiros, para mandar lá a mensagem da promoção da loja dela. Ela se torna responsável também por esse vazamento?
É uma ótima pergunta, Milene. A gente fala agora do famoso termo também, que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que essa lei, ela veio para trazer um novo patamar ali para a questão de compartilhamento ou até de comercialização de dados. Tem uma figura muito famosa aí do The Guardian que diz que os dados são o novo petróleo, né? De tão valioso que isso acabou se tornando nos últimos tempos. Então, realmente, assim, para evitar que exista essa comercialização nesse mercado negro, para evitar que as empresas acabem coletando mais dados do que necessário, um exemplo, eu tenho aqui a minha lojinha de roupas e eu quero fazer ali uma campanha de marketing para os meus clientes, e aí eu começo a coletar endereço, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, sei lá, tipo sanguíneo, né? Enfim, tem diversas informações que não fazem parte do meu objetivo. Uma forma da gente conseguir restringir esse uso abusivo dos dados são os controles ali que a LGPD nos traz, né? A gente conseguir, de fato, fazer com que as empresas, elas utilizem os dados com uma finalidade e que não seja, assim, esse uso abusivo, né? De coletar tudo e ver depois o que eu vou usar daquele monte de dados que eu tô coletando. E aí, de uma vez que a gente tem esse tratamento de dados por diferentes empresas, sim, tem uma corresponsabilidade, né? Uma vez que isso é feito de forma legal, vamos dizer assim, tá, então eu tenho aqui uma base de dados e que eu pretendo fazer ali uma campanha de marketing, beleza. Então, de forma legal, eu estou adquirindo aquela base. Eu acabo, sim, tendo corresponsabilidade por esse vazamento, né? A gente tem muito essa questão de controlador e operador dos dados pessoais. Então, tanto o controlador quanto o operador acabam, sim, tendo que responder legalmente, tendo que responder ali por eventuais vazamentos, né? A gente tem ali a corresponsabilidade desse tratamento. Então, se existe um vazamento de um dos lados, os dois acabam sendo punidos igualmente.
Entendi. Quando você diz, pode ser comercializado quando for legal. O legal é quando eu tô num site respondendo um formulário, aí fica aquele checkbox lá, termos e acordo, alguma coisa assim. E aí, se tiver lá uma cláusula, autorizo a exposição dos meus dados para outra empresa, isso é uma coisa legal? Eu preciso ler isso? Todo mundo tem que ler.
Precisa.
Não é só dar o aceite? gente, pronto. Não vou conseguir recorrer à LGPD, gente. Ó, você que tá ouvindo aí, eu tenho certeza que você também não. Tira seu cavalinho da chuva. Que todo mundo responde que aceita.
Justamente por isso, Milene, esse comércio que tem aí de maneira oculta, né? Vamos dizer assim, peguei lá, vazou, então eu quero comprar essa base. Isso não é permitido porque não tem o seu consentimento, tá? Não pode comprar esse tipo de informação porque não tem o seu consentimento. Agora você fez o cadastro lá no Magazine Luiza, tá lá as informações de termo de uso, a gente tá falando ali que seus dados serão compartilhados para fim necessário de um processo de negócio, enfim. Você deu o aceite naquilo. E aí tem um contrato de confidencialidade com esses parceiros, enfim. Tem toda uma segurança nesse meio também.
Isso é importantíssimo, Rafa, que você comentou. A empresa deixar o titular dos dados ciente da onde que esse dado que ele está colocando, né, enfim, na plataforma vai ser compartilhado, né? Nada pode ser feito sem o consentimento e sem a ciência do titular de dados.
Gente, eu quero fazer mais uma pergunta, tá? Mais uma bem pessoal. Sobre, por exemplo, geolocalização. E tem vezes, gente, por exemplo, eu tava em Ribeirão Preto semana passada. E aí, começou a aparecer pra mim sugestão de restaurante em Ribeirão Preto. Quer dizer que nessas cláusulas que eu aprovei lá, pequenininho, que deu o aceite, tava lá que ele podia ver onde eu tava e tava me sugerindo aquilo, porque não sei se acontece com vocês ou com quem tá ouvindo, né? Sabe onde que eu tô? Qual site que eu sei? Às vezes ele adivinha o que eu tô querendo comprar, sabe? É bem louco isso.
Às vezes você tá conversando vazamento entre família de algum produto, e aí, misteriosamente, esse produto começa a aparecer ali em diversas propagandas no seu browser, né? Aí a gente fica até atento se é Siri, Alexa, enfim, qualquer outro dispositivo que tá escutando a gente, né?
Exatamente. Pode chegar nesse nível. Tipo,
sim, geralmente, não que você dê um opt-in, tem muito uso ilegal, tá? De informações. Às vezes você vai num shopping, você faz o cadastro ali no Wi-Fi, o shopping, os administradores, têm ali as informações de todo mundo que conectou no Wi-Fi. E muitas vezes pode acontecer dele vender isso para as lojas físicas que estão ali. Teve uma vez que uma pessoa estava comigo, e a gente entrou num shopping, ela recebeu lá uma mensagem de uma das lojas falando: olá, você está por aqui hoje? Que tal passar na loja X? Temos promoções imperdíveis para você. Ela falou: meu, eu nunca fiz nada nessa loja. E recebeu a informação ali. Geralmente, há também, infelizmente, esse meio de vendas assim entre empresas de forma ilegal. Mesmo que muitas vezes você não deu o seu aceite ali para aquela informação no seu acesso. Mas é importante a gente ler algo que a gente não lê, né? Na maioria das vezes está escrito lá com letrinhas minúsculas que seu dado pode ser transferido para alguma estratégia de negócio e a gente acaba dando um aceite naquilo. Muitas vezes a gente não tem nem escolha, né? Ou dá o aceite ou
não faz a
não
conta.
Finaliza o cadastro.
Exatamente. Até isso é uma coisa, né? Eu pensei em perguntar isso, só que a resposta já ficou clara. Às vezes nem habilita o botão para você prosseguir, né? Então já é. Muitos cadastros, formulários obrigam a gente a responder.
E tem aí também, até hoje, os softwares, eles estão cada vez mais inteligentes, né? Cada vez mais os softwares, eles possuem mecanismos para serem mais eficientes e diretos aí com o usuário. Então, todas as vezes que você for fazer alguma busca, a latitude e a longitude, ela vai ser considerada nas suas buscas. Então, por isso, ali a sugestão de produtos próximo de onde você está, né? Lembrando que o endereço IP, aí a Cláudia, o Rafa me corrige se eu estiver falando até bobeira, mas o endereço IP, ele também é uma informação que você consegue rastrear. Então, é uma informação que você consegue chegar até o usuário.
É considerado, né, um dado pessoal, sim.
Um dado pessoal. Então, essas informações fazem com que as empresas consigam ser mais assertivas em detectar o que a Milene quer. E aí as suas buscas, por exemplo, que você faz no Google, o Google é uma grande de uma inteligência, né? Então todas as buscas que você está fazendo lá no Google, não seja ingênuo, ele está gravando tudo e guardando para justamente depois te sugerir algo, inclusive com os anúncios patrocinados dele.
É a linha tênue entre a tecnologia e a bruxaria, né? Toda vez que isso acontece, eu penso nisso.
Bom, mas aí, Milene, você trouxe um ponto, assim, bem interessante, né? A gente falando agora como titular de dados, né? Não falando, assim, nome de empresa, mas, assim, eu sou titular dos meus dados, você é titular. E se a gente conseguir identificar que alguma empresa, enfim, tá me mandando e-mail marketing, tá me mandando mensagens ali que, de fato, não são do meu interesse, eu gostaria de parar de receber, eu posso exercer um dos meus direitos dos titulares, que é o que a LGPD traz. E um desses direitos é o direito à exclusão, o direito ao esquecimento. Então você pode hoje abrir uma solicitação junto à empresa para você solicitar que os seus dados sejam apagados. E aí a partir daí você não recebe mais nenhum tipo de informação, de propaganda, enfim, nada deles.
Cláudia, esse daí é o que dá 50 milhões de indenização?
Isso, a Samsung. Não exatamente esse ponto, mas sim, falando de sanções, a gente fala aí sim, são 50 milhões de reais por infração ou até 2% do faturamento do grupo, né? Então, realmente, é um preço bastante salgado a se pagar ali por uso indevido dos dados, né?
Muito perigoso, hein, gente?
E você pode ver, Milene, que as empresas têm seus dados de localização quando você vai contratar um anúncio, alguma coisa, não sei se alguém já teve oportunidade, tem lá a opção de escolher os usuários próximos daquela região. Então, isso também é um fator que é vendido aí na questão de comércio, no varejo também. Você quer atingir aquele público que passa naquela localização. E aí você vai ver se o seu GPS está toda hora habilitado, o Google está pegando suas informações, e o Google vende essas informações também, assim como o Facebook, para outras empresas.
Já vi isso mesmo. Você compra pelo raio, né? Onde você está, você compra a expansão do raio.
Falando de sanções ainda, né? Não é só o prejuízo financeiro, mas a empresa também ela pode ser obrigada a bloquear ou eliminar os dados pessoais. Então, você imagina uma empresa que depende muito ali das ações de marketing para poder alavancar ali os seus negócios, tendo que ser proibida de fazer isso por um período até ter toda a suspensão dessas atividades de tratamento de dados. Então, isso representa ali um prejuízo muito maior.
Bom, gente, Se vocês gostaram do papo, compartilha com seus amigos, segue a gente no Spotify, no Instagram, no Twitter. E nessas redes sociais a gente tá com o @kbkdelab. Se você gostou, comenta aqui pra gente, ou se você tem uma sugestão pra um próximo episódio sobre esse tema ou sobre outro, também manda pra gente. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos ou no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui. Agradeço bastante o convite, foi um papo excelente. Enfim, minhas redes sociais, eu tô no Instagram como Claudia_Miyuki. No meu LinkedIn é Claudia Miyuki Fukazawa. E fiquem à vontade também para me adicionar, para enviar perguntas. Vou ficar bastante feliz aí em responder.
Bom, pessoal, quero agradecer também pelo tempo de vocês que se interessaram pelo tema, né? E passaram um tempinho aqui conosco, debatendo, escutando sobre segurança, LGPD, vazamento de dados. Queria me colocar à disposição, podem me chamar nas redes sociais, tanto no LinkedIn, só procurar Rafael Alves Lima lá no Magalu, ou no Instagram, estou como Rafa Alves Lima, tá? Fico à disposição aí, caso alguém queira entrar em contato. Obrigadão.
Valeu, galera. Minhas redes sociais, acho que vou deixar só o LinkedIn aqui para vocês. É Rodolfo Capelari, tudo junto, lá no LinkedIn. Qualquer dúvida, se vocês tiverem até alguma sugestão, ou quer bater papo mais sobre algum item de segurança, chama lá. Valeu.
Valeu, gente. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.